Sir, miss your... Passamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos.
É o secretário de Estado de Adjunto e da Política da Defesa que vai iniciar.
Secretário-Geral Adjunto.
Secretário de Estado.
Vamos fazer um pequeno intervalo para a reconstituição das bancadas. Que nome convida? Bom, senhores deputados, pediam um favor que sentassem para iniciarmos este nosso terceiro ponto de ordem de trabalhos. É o debate anual com o Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Fará a abertura o senhor secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa, que aqui representa o Governo. Tem a palavra o senhor secretário de Estado para... Posso? Senhor secretário.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a cooperação estruturada permanente prevista no Tratado de Lisboa foi instituída em 2017 para os Estados-membros, em conjunto, planearem, desenvolverem e investirem em projetos capacitários e para reforçarem a prontidão operacional das suas Forças Armadas. Após 6 vagas de calls para projetos cooperativos, estão em curso 74 projetos. Portugal está envolvido em pouco mais de metade. Antes de um breve balanço da participação portuguesa na PESCO, permitam-me um ponto prévio. Em novembro de 2023, o Conselho Europeu iniciou o processo de revisão estratégica da PESCO, com o objetivo de o adaptar à nova realidade geopolítica da Europa, máxima é a guerra na Ucrânia, e tornar o mecanismo mais eficaz. O processo de revisão desdobrou-se em 3 fases: reflexão, decisão e implementação. Em termos de calendário, previa-se a sua conclusão no final de 2025. Como parte daquele processo, seriam revisitados os 20 compromissos mais vinculativos que foram aceitos pelos Estados-membros participantes no momento da sua adesão. Com a conclusão dessa revisão, dar-se-ia por terminada a primeira fase da PESCO, correspondente aos primeiros 8 anos, e abria-se a segunda fase a partir de 2026. Ora, como bem sabem, os 20 compromissos mais vinculativos eram objeto de avaliação anual através do preenchimento e entrega na União Europeia, em regra até ao final de março, do Plano Nacional de Implementação, ou PNI. Posteriormente, este era enviado à Assembleia da República. Assim foi até 2025. Com o atraso no processo de reavaliação dos compromissos mais vinculativos este ano, em 2026, não foi enviado aos Estados participantes o habitual questionário do PNI. Em seu lugar, foi proposto o preenchimento de um outro documento, designado de Master Plan do Plano Nacional de Implementação. Em que consiste este Master Plan? Trata-se essencialmente de uma declaração política não vinculativa, em que cada Estado apresenta as suas políticas, objetivos, prioridades e planos para a segunda fase da PESCO, isto é, até 2030. Uma vez que não foi ainda possível aprovar os 9 compromissos, este Master Plan centra-se na visão político-estratégica dos Estados para a segunda fase da PESCO. A partir de 2027 regressam os PNIs anuais, com os critérios de execução dos novos compromissos assim que eles forem aprovados pelo Conselho. O preenchimento deste Master Plan está a ser ultimado e tem como prazo de entrega o dia 22 de maio. Só após essa entrega poderá ser dado conhecimento ao Parlamento. Por essa razão, estamos a realizar este debate anual sem o suporte do documento. Sobre a participação de PESCO, duas notas. A primeira para referir que, relativamente à primeira fase, e com base na avaliação dos PNIs dos 8 anos, é afirmado no relatório que Portugal cumpriu os compromissos mais vinculativos de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho. A segunda nota para dizer que, dos 39 projetos em que Portugal está envolvido, atualmente participamos em 17, dos quais lideramos 3. Acrescem outros 22 que temos estatuto de observador. Dos que lideramos, o projeto MUSAS, o desenvolvimento do sistema marítimo autónomo antissubmarino, tem suscitado um interesse acrescido junto dos outros Estados-membros participantes, entre outros pela necessidade de proteger as infraestruturas críticas, como os cabos submarinos. O projeto AMIDA-UT, o mais recente, referente à mobilização automatizada, identificação e avaliação de danos em terreno urbano, está a evoluir a bom ritmo, com a construção em custo de um edifício dedicado no campo militar de Santa Margarida. Amanhã vai ter lugar o segundo demonstrador tecnológico na Academia Militar, seguida da 8ª reunião da Comissão de Coordenação. Tem um envelope financeiro na LPM de 3,8 milhões. Por último, o projeto CAI, Academia Cyber e Centro de Investigação, talvez o menos avançado, por ter havido algum atraso na implementação da vertente nacional deste projeto. Tem disponível um envelope financeiro de 2,8 milhões para a edificação de um Cyber Range, que será o primeiro no nosso país. Em síntese, Portugal continua empenhado em tirar o maior proveito dos projetos PESCO, capacitando as Forças Armadas, potenciando a base tecnológica e industrial de defesa, envolvendo os centros de investigação da nossa Academia. Esta segunda fase da renovada PESCO, que se inicia este ano, visa alcançar, de modo mais efetivo e com mais ambição, os objetivos subjacentes à sua criação. Contribuirá, como previsto na Bolsa Estratégica, para que a União Europeia assuma maior responsabilidade pela sua segurança. Disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A cooperação estruturada permanente é um instrumento fundamental para o reforço da capacidade de defesa dos países da União Europeia. E nós, como sempre temos dito, e agora o nosso contexto geopolítico e a guerra na Ucrânia vieram provar inequivocamente que, se queremos a paz, temos que estar muito bem preparados para a guerra. E esta circunstância significa que o nosso governo cumpriu em 2025, honrou um compromisso dos membros da Aliança da NATO, que foi tido no país de Gales, de atingirmos 2% do PIB. Este compromisso foi em 2014 e só em 2025, e pela mão do governo da AD, foi atingido. Isto é uma primeira nota importante, porque a capacidade que nós temos como país de honrar os nossos compromissos no quadro da Aliança Atlântica e no quadro da União Europeia é, do ponto de vista da nossa credibilidade no sector da defesa, absolutamente crucial. Este governo fê-lo. Mas também nós sabemos que, através da cooperação estruturada permanente, os países que aderiram a esta junção de vontades para cumprir a nossa bússola estratégica de defesa, tem a capacidade de ligar universidades, indústria, de conseguir fundos, de aprofundar tecnologia, porque a defesa hoje em dia faz-se no quadro da União Europeia através de cooperação, através de áreas da ciência e através de uma estrutura avançada de conhecimento na defesa, porque a nova guerra híbrida faz-se muito com este nível de especialização. O país liderou e lidera 3 projetos muito importantes na CEP, um na área da ciberdefesa, um na área, como vimos, da luta e do controlo submarino, nomeadamente particularmente importante para a nossa zona económica exclusiva e para a nossa relação com os Estados Unidos no quadro do controlo do Atlântico Norte, e também naquilo que é o software que permite prever à escala de detalhe o que são os efeitos da guerra em zona urbana. Portanto, nós lideramos projetos que são pioneiros e são determinantes para o nosso posicionamento no quadro da defesa europeia. E este debate, como o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de dizer, ocorre numa fase de mudança e de redefinição e, portanto, nós queremos vincar politicamente estes compromissos e, mais ainda, vincar e realçar o seu cumprimento, o que é inédito desde 2014 no que diz respeito a Portugal e na sua relação com a NATO. Finalmente, gostaria ainda de deixar uma nota que consideramos muito relevante. É crucial que o Governo se debruce e se empenhe no aprofundamento da participação portuguesa ao nível da indústria de defesa, quer das grandes empresas, quer das universidades e também das PMEs. Porque um dos segredos da nossa capacidade de alocar parte do PIB ao esforço de defesa advém da capacidade de nós podermos gerar mais-valia, de nós podermos atrair investimento, de nós podermos fortalecer a economia da defesa e, com os resultados que esta estratégia irá naturalmente libertar, serão esses resultados, também eles mesmos, um importante contributo para os compromissos da percentagem do PIB que somos obrigados a cumprir. E, portanto, deixo esta pergunta e esta reconfirmação de como o Governo pretende continuar a aprofundar a participação portuguesa no quadro da CEP e no esforço europeu do pilar europeu da NATO para a nossa contribuição para a defesa conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz. É verdade que o Governo português honrou um compromisso que foi assumido em 2014, como referiu, na Cimeira de Gales. Portugal deveria ter atingido a meta dos 2% de investimento em defesa até 2014, até 2024, num prazo de 10 anos, num horizonte de 10 anos. Após a Cimeira de Haia, foi assumido que esse compromisso devia ser garantido em 2025 e o novo compromisso foi adotado a partir de 2026 até 2035. Foi um esforço muito significativo feito por este Governo para conseguir que se alcançasse essa meta de 2%. É verdade que os projetos pescos contribuem para aquilo que é o desenvolvimento das nossas capacidades, juntando, como referiu, a indústria nacional, a academia, os centros de investigação. Há projetos que lideramos, em que estão numa fase já bastante avançada, com a participação de empresas da nossa base tecnológica e industrial de defesa. Mas talvez aquele que será o principal motor de desenvolvimento da nossa base tecnológica e industrial de defesa vai ser o grande investimento feito no âmbito do programa SAFE. Como bem sabem, Portugal viu-lhe atribuída, aprovada, uma verba de 5,8 mil milhões de euros para projetos para os três ramos das Forças Armadas. Estão a ser negociados os contratos, ou vão ser negociados os contratos, para a implementação dos projetos que foram aprovados e é ponto fundamental deste Governo que conseguir a maior incorporação possível de indústria de defesa nacional em cada um desses contratos. Nesse sentido, e para concluir, a verdade é que a defesa hoje assume uma importância fundamental, não só na Europa, mas também em Portugal. E este Governo tem feito tudo o que está, digamos, ao seu alcance para não só cumprir os compromissos internacionais, mas para conseguir potenciar e desenvolver a nossa base tecnológica e industrial de defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à fase do grupo parlamentar do Chega, que vai dividir em duas...